Bom, e se a comemoração daquela primeira venda for exatamente o motivo pelo qual o orçamento de marketing de uma empresa está sangrando dinheiro?
É, essa é uma pergunta que dói, né?
Dói muito. Porque, tipo, é muito comum existir uma obsessão quase absoluta por essa primeira impressão no mundo dos negócios.
Com certeza.
Um cliente em potencial demonstra interesse, passa o cartão de crédito, o dinheiro entra no caixa...
E toca aquele sino de vendas no escritório.
Exato, toca o sino. E cria-se meio que uma sensação imediata de que o trabalho acabou ali. A missão foi cumprida, sabe?
Sim, o que é fascinante sobre esse momento e, ao mesmo tempo, extremamente perigoso, é que ele cria uma ilusão muito reconfortante.
Uhum.
Celebrar a aprovação de um pagamento ali, como a linha de chegada, transforma a visão da empresa em algo super binário, sabe?
Vendeu ou não vendeu?
Exatamente. Vendeu ou não vendeu? Lucrou ou não lucrou naquele exato instante?
E acabou.
Pois é. E, embora traga um alívio de curtíssimo prazo para o fluxo de caixa... Cara, essa mentalidade pode estar limitando o verdadeiro potencial de crescimento da operação inteira.
Ok, então vamos desvendar isso a fundo. A nossa imersão de hoje vai entrar de cabeça na matemática financeira que realmente sustenta o crescimento de longo prazo.
Uma matemática que muita gente ignora, diga-se de passagem.
Muita gente. Nós vamos explorar o conceito de LTV. Né, o Lifetime Value, que é basicamente o valor gerado por um cliente ao longo de todo o tempo de relacionamento com a marca.
Isso aí.
E, bom, estamos baseando essa nossa análise profunda em um material bem denso, bem revelador, da HDP Brasil, que foi escrito pelo estrategista Felipe Alves.
É um texto excelente.
É incrível. A grande missão de hoje, para quem nos ouve, é entender por que calcular o orçamento de marketing com base apenas na margem da primeira venda é uma armadilha.
Uma armadilha fatal.
Fatal. E como olhar para o ciclo de vida completo do cliente muda, tipo, completamente o jogo.
É, essa é, sem dúvida, uma mudança de paradigma estrutural para quem trabalha com gestão, sabe?
Uhum.
O padrão do mercado, aquele instinto de sobrevivência mais básico, dita que uma empresa decide o quanto pode investir para conquistar um novo cliente, olhando estritamente para o que sobra daquela primeira transação.
Sim, é a conta mais rápida de fazer.
Exato. Se o custo para adquirir a pessoa for maior que a margem do primeiro pedido, pronto. O alarme de incêndio dispara.
O material traz um exemplo muito claro para ilustrar essa dinâmica que eu achei bem didático.
Aham, o do produto de R$150.
Isso. Imagina um produto que é vendido por R$150. Aí, depois de tirar os custos de produção, os impostos, o frete...
Tudo que tem que pagar ali.
É. A margem que sobra para a empresa é de R$45.
É.
Certo? Aí a regra de ouro, que costuma ser repetida, tipo, no piloto automático, em muita reunião de diretoria, é simples. Nunca pague mais do que R$45 em publicidade para adquirir esse cliente.
Porque pela lógica da primeira venda, se você, ou melhor, se a empresa gasta R$46, a operação já entra no vermelho, né?
Pois é. Só que a grande questão, e aí entra o X da questão, é que essa conta mental ignora um fato monumental sobre o comportamento humano de consumo.
Totalmente. Porque grande parte dos negócios, especialmente aqueles que operam com faturamento recorrente, produtos de uso contínuo, ganham dinheiro de verdade lá na frente.
Na segunda, na terceira venda.
Na décima compra. E o LTV entra exatamente para iluminar essa área escura, sabe?
Uhum.
Trata-se de mapear a receita ou a margem gerada desde aquele primeiro aperto de mãos até o último pedido que o cliente fará na vida dele com aquela marca.
Isso levanta uma perspectiva muito interessante para quem está acompanhando a inversão. Quando a empresa passa a enxergar o valor do relacionamento inteiro, ela percebe que tem meio que uma vantagem injusta contra a concorrência.
Uma vantagem gigantesca.
Porque, assim, se uma operação sabe que aquele cliente vai voltar a comprar mais 3 vezes durante o ano...
Ela descobre que pode pagar muito mais na aquisição do que o concorrente, né?
Exato. O concorrente está travado lá na visão da primeira venda.
Brigando por centavos.
Brigando por centavos. A empresa com foco no LTV, ela pode ir lá e oferecer um lance muito maior em um leilão de anúncios no Google, sabe? Pode investir mais na qualidade do conteúdo e ainda assim terminar o ano com muito mais lucro.
O que é fascinante aqui é que, se conectarmos isso a cenário competitivo atual, o LTV é o que autoriza o crescimento agressivo sem destruir a margem da operação.
Pois crê.
Quem baseia a aquisição no ciclo completo? Essencialmente, cara, compra o mercado. Mas existe um detalhe vital aqui que a análise da HDP Brasil pontua com muita, mas muita ênfase.
Qual?
Falar de LTV de forma genérica pode quebrar um negócio.
Nossa, sim.
É preciso diferenciar os tipos de LTV, né? Especificamente o LTV bruto e o LTV de margem, que a gente também chama de margem de contribuição.
Pois é, se a gente vai usar essa métrica para guiar o dinheiro do marketing, usar um número errado é fatal.
Totalmente.
Pelo que eu entendi da pesquisa, o LTV bruto é, tipo, simplesmente a soma de toda a receita que um cliente gerou ao longo dos anos, certo?
Isso, receita pura.
Então, se o cliente gastou R$ 1.000 no total, o LTV bruto é R$ 1.000.
É um número que fica lindo num slide para impressionar investidores.
É o melhor. Só que esconde todos os custos por trás dessa receita. Tipo, o produto, os impostos, a operação.
E o que torna o LTV bruto tão perigoso para o dia a dia é que ele cria o que o autor chama de teto inflado.
Teto inflado, exato.
Quando uma equipe de marketing recebe esse número enorme, esse número bruto como referência, ela acha que tem um orçamento elástico demais para gastar em mídia, sabe?
Aham. Uhum. E aí o que acontece?
Autorizam-se gastos de aquisição que a margem real simplesmente não consegue sustentar.
E isso leva a empresa para um buraco.
Leva um prejuízo silencioso que fica disfarçado de faturamento alto.
Nossa! A analogia que me vem à mente aqui é tipo, é como planejar sua vida financeira olhando apenas para o salário bruto lá no fim do mês.
Perfeito, é exatamente isso.
Você olha o salário bruto e planeja os gastos em cima dele, ignorando completamente que a mordida dos impostos, o plano de saúde, os descontos...
Tudo aquilo vai transformar violentamente o número.
Sim, vai destruir o número antes dele cair na conta bancária. Planejar os gastos do mês com base no salário bruto é o caminho mais rápido para o cheque especial.
Sem dúvida.
E o LTV de margem, por outro lado, seria justamente o salário líquido da empresa, correto?
Seguir por essa linha é perfeito. O LTV de margem corrige essa miopia, né?
Uhum.
Ele representa o dinheiro que realmente sobra depois que todos os custos diretos daquelas várias compras são pagos. Ao adotar esse número, a empresa devolve o teto correto e seguro para o orçamento de mídia.
Um único número seguro, né?
Sim. É o valor que cobre os anúncios, as comissões e, no fim do dia, precisa virar o lucro no bolso da operação.
Bom, compreendido que o LTV de margem é o único farol seguro, a transição lógica para a nossa análise profunda agora é descobrir como calcular isso na vida real.
A parte que assusta muita gente.
Assusta porque a teoria faz todo sentido, mas é nas planilhas, ali no operacional, que a confusão costuma acontecer, né?
Com certeza.
O material divide o cálculo em duas frentes, o método histórico e o método preditivo. Vamos começar pelo histórico. Que trabalha com a ideia de coortes.
A análise por coorte, para quem gosta de dados, é um dos pilares mais sólidos que tem na ciência de dados aplicada aos negócios.
E o que é exatamente uma coorte, para quem está ouvindo e não é tão familiarizado com o termo?
Basicamente, trata-se de agrupar clientes que iniciaram o relacionamento com a empresa no mesmo período. Pode ser a coorte dos clientes que fizeram a primeira compra em janeiro, por exemplo.
Entendi.
O método histórico acompanha esse grupo específico ao longo dos meses e soma o quanto eles já geraram de receita e de margem desde então.
A fonte traz um detalhamento numérico para tangibilizar isso de um jeito excelente.
Sim, ajuda muito a visualizar.
Imaginemos uma loja que conseguiu adquirir 200 clientes em um determinado mês. Aí, acompanhando o comportamento exato dessas 200 pessoas durante os 12 meses seguintes, descobriu-se que elas geraram R$ 96.000 em receita total.
Um bom número.
Sim. Dividindo isso, chegamos a um LTV bruto de R$ 480 por cliente.
Mas lembrando da regra do salário líquido, né?
Exatamente. Precisamos aplicar a margem. Se a margem da loja for, digamos, de 35%, o LTV de margem real desse grupo é de R$ 168 por indivíduo.
É, e o grande mérito do método histórico é a segurança que ele dá. Não tem achismo, o dinheiro já transitou, os dados são reais, palpáveis.
Sim.
Só que... O próprio artigo aponta uma limitação severa desse método, que é a morosidade.
Demora muito, né?
Demora. Para uma coorte amadurecer o suficiente ao ponto de fornecer um LTV completo, cara, podem ser necessários 18 ou 24 meses.
Nossa, 2 anos?
Sim, e na velocidade atual do mercado, esperar 2 anos para decidir se uma campanha de marketing lá de trás funcionou, não é viável.
É como plantar um pomar, né? Você consegue medir com precisão o quanto as árvores do ano passado cresceram e quantos frutos deram. Mas não dá para prever a colheita exata das sementes que foram plantadas ontem, apenas olhando para trás.
Exato. E é essa limitação de tempo que nos empurra para o segundo caminho apontado no texto da HDP, que é um método preditivo simples.
Onde a gente tenta estimar o futuro.
Isso, estimar o valor futuro baseando-se em médias e comportamentos atuais. Ele atua justamente onde o histórico é lento.
Certo.
E ele se divide em dois cálculos diferentes, dependendo bastante da natureza do negócio.
Como assim?
Bom, para empresas de compras repetidas, tipo um e-commerce ou uma clínica de estética, a fórmula multiplica três fatores: o ticket médio, a frequência de compras no ano e o tempo médio de vida do cliente com a marca.
Traduzindo isso para o exemplo da fonte, para facilitar para quem nos ouve, um ticket médio de R$150 multiplicado por 4 compras ao ano, multiplicado por uma permanência estimada de 3 anos.
Exato. O resultado dá um LTV bruto de R$1.800.
Isso. E aí, ao aplicarmos uma margem de tipo 30%, projetamos um LTV de margem de R$540.
Perfeito. Agora, para negócios de assinatura, sabe, tipo softwares, plataformas de streaming, até academias, a dinâmica muda bastante.
Porque não é uma compra avulsa, né?
Isso. O que dito fim da linha de receita é o cancelamento, o temido churn.
Ah, o churn.
Sim, o cancelamento é a métrica mais poderosa no modelo de assinatura. A fórmula preditiva para esse cenário é bem direta. Você simplesmente pega a margem mensal e divide pela taxa de churn.
O artigo ilustra com uma margem de R$120 e uma taxa de cancelamento A de 5% ao mês. 120 divididos por 0,05, né?
Exatamente. O que resulta num LTV de R$2.400.
Então, o que tudo isso significa na prática? Porque, vou ser honesto contigo, olhar para esse método preditivo soa meio como um, sei lá, um chute educado.
É um questionamento justo.
Porque, cara, a fórmula pressupõe que o cancelamento vai ser constante mês após mês para sempre. Que nenhum cliente vai pedir um desconto ou fazer um upgrade de plano.
E a gente sabe que não é assim.
Na vida caótica das empresas, o churn oscila muito. Depende da economia, de sazonalidade, até de uma estabilidade no sistema. Projetar orçamentos pesados de aquisição em cima de uma presunção tão estática, não é brincar com fogo.
Olha, essa é uma ressalva brilhante e absolutamente necessária da sua parte. O método preditivo não entrega de forma alguma uma profecia escrita em pedra.
Uhum.
É uma ordem de grandeza. E é por isso que ele precisa ser recalculado periodicamente, ajustado pela realidade das coortes que a gente mencionou lá atrás.
Certo.
Contudo, o que choca as lideranças empresariais, quando elas olham para essa fórmula, não é tentar acertar os centavos, mas sim a mecânica por trás da matemática.
Como assim?
O impacto que pequenas alterações no churn causam no valor final é, assim, brutal.
Brutal em que sentido? Como a matemática funciona aí?
Voltando àquela divisão da margem pelo cancelamento que a gente fez, trata-se de uma relação inversamente proporcional.
Ok.
Na matemática básica, quando dividimos um número por uma fração cada vez menor, o resultado da equação explode para cima.
Ah, entendi.
O artigo destaca que se a empresa conseguir reduzir a taxa de cancelamento de 5 para 4%, o LTV salta de R$ 2.400 para R$ 3.000.
Nossa, cara, isso é insano. Um salto de R$600 na margem vitalícia do cliente, apenas retendo um pouco mais a base.
Viu só?
E isso sem precisar mexer em uma única vírgula no preço do produto. Ou cortar custo de matéria-prima, nada.
É a pura força da retenção operando. A matemática mostra de forma irrefutável que fechar a torneira do cancelamento é tão lucrativo, ou até mais, do que abrir novas torneiras de aquisição.
Faz muito sentido.
Só que existe um obstáculo comportamental enorme no meio disso.
Qual?
Quando os gestores chegam nesses números, a tendência humana natural é tentar simplificar a gestão criando uma métrica universal, sabe?
Ah, tipo, nossa LTV é X.
Isso. Isamos algo como, o LTV médio geral da nossa empresa é de R$800.
Ah, e é aqui que a coisa fica realmente interessante na nossa imersão de hoje. O texto da HDP argumenta fortemente que a média é um erro fatal.
Uma das maiores mentirosas da estatística empresarial, na verdade.
Sim. Tirar uma média geral achata o comportamento de consumo e trata a base inteira como se fosse uma coisa só, homogênea, quando a realidade de qualquer balcão de negócios é o absoluto oposto disso.
Exato. O perigo de usar um LTV médio para definir a estratégia é que ele mascara os extremos.
Uhum.
Uma pequena minoria de clientes de altíssimo valor puxa essa média para cima, enquanto uma grande massa de clientes que mal paga o próprio custo de aquisição puxa um número todo para baixo.
E aí?
Se a empresa baseia seus esforços de marketing na média geral, ela acaba, na prática, subsidiando a aquisição de clientes ruins.
Para evitar esse achatamento de perfis, o material sugere dividir a base de clientes em DCs. Certo?
Isso, desses.
Ou seja, organizando todo mundo do maior para o menor gasto e cortando isso em 10 fatias iguais. A disparidade entre o decil do topo e o decil da base deve ser absurda, não é?
É assustadora, para ser sincera.
É o absurdo de tratar o cliente que compra toda sexta-feira e adora a marca, colocando ele no mesmo balaio daquele cliente que, tipo, comprou uma vez em promoção, pediu devolução e ainda sugou horas do suporte técnico.
É exatamente esse o ponto. A leitura por decil revela exatamente onde está o lucro invisível de uma empresa.
Aham.
As empresas que fazem essa quebra, elas descobrem que os 10% superiores valem múltiplos incalculáveis em relação à base inteira.
E a implicação prática disso para o marketing?
É puramente orçamentária. O dinheiro gasto pelo marketing para trazer clientes do decil inferior é um dinheiro que está sendo destruído.
Sangrando dinheiro.
Sim. Enquanto o orçamento investido para trazer perfis similares aos do decil superior, cara, poderia ser dobrado, triplicado, com total segurança. A média simplesmente segue a gestão para essa oportunidade de ouro.
Certo. Agora, com LTV de margem real em mãos, livre das ilusões do faturamento bruto e bem longe dessa armadilha das médias, chega a hora de confrontar esse número com o custo de aquisição de clientes, né? O famoso CAC.
Isso, a hora da verdade.
E a fonte mergulha numa desconstrução fantástica de uma das regras mais repetidas, tipo, exaustivamente, do mercado moderno. Aquela proporção mítica de 3 para 1.
Ah, a regra do 3 para 1. Isso virou quase um dogma inquestionável nas startups e nos departamentos de crescimento na última década, sabe?
Sim, todo mundo repete.
O consenso geral prega que um modelo de negócio saudável precisa ter um LTV que seja 3 vezes maior que o seu CAC. Então, se a empresa gasta R$100 para trazer um cliente, esse cara precisa gerar pelo menos R$300 de margem ao longo da vida.
Mas a análise vai direto à raiz dessa regra e mostra que ela não é, tipo, uma lei universal da física. O texto explica que esse número foi cunhado por David Scott.
O investidor, né?
Isso. Um investidor focado exclusivamente no universo de SaaS, software comercializado como serviço ou assinatura.
Uhum.
E aplicar um manual de regras de uma empresa de software lá do Vale do Silício diretamente para uma padaria, uma clínica odontológica ou um e-commerce local, cara, é uma receita quase garantida para o desastre.
Totalmente garantida. O que torna o universo do software por assinatura tão único é uma combinação de fatores financeiros que são muito raros no mundo real.
Explica um pouco mais para a gente.
Primeiro, as margens brutas de software são astronômicas, porque o custo de replicar um código para um novo usuário é praticamente zero.
Faz sentido.
Segundo, os contratos anuais garantem uma previsibilidade de receita gigante.
Sim.
E terceiro, e eu acho que esse é o mais crucial de todos, essas empresas de SaaS normalmente operam com capital de fundos de investimento. Elas têm quem financia a queima de caixa por anos, até o retorno finalmente aparecer.
Deixa eu colocar um dilema na mesa, então. Para ilustrar bem para quem está ouvindo, por que a regra do 3 para 1 falha no mundo real fora do software?
Manda.
E se uma empresa comum tiver um LTV de margem maravilhoso, digamos R$10 mil calculadinhos ali, e o custo de aquisição, o CAC, para trazer essa pessoa foi de R$2 mil?
Tá, um LTV de 5 vezes o CAC.
Exato. O LTV é 5 vezes maior, muito acima da regra de 3 para 1. Então, os fundadores estão ricos e o negócio está super seguro, certo?
Olha, se a gente não conectar esse número brilhante que está na planilha ao fluxo de caixa diário, a resposta pode ser surpreendente.
É.
Essa mesma empresa pode estar caminhando a passos largos para falência na semana que vem.
Sério? Como assim?
O problema do LTV é que ele é uma métrica distribuída no tempo.
Ah!
Se esses R$10 mil de margem precisarem de, sei lá, 3, 4 anos para entrar pingado no caixa da empresa, existe um abismo financeiro aí no meio.
Cara, é como um lojista que gasta uma fortuna comprando um estoque à vista lá do fornecedor, mas parcela a venda para o consumidor final em 60 vezes sem juros, né?
Analogia perfeita. O lucro projetado na planilha do lojista é maravilhoso, gigantesco.
Mas o dinheiro real no banco acaba na segunda parcela e as contas de luz não param de chegar.
Exatamente. A plataforma de anúncios, o Facebook, o Google, eles exigem o pagamento dos R$2.000 de aquisição hoje, à vista, não daqui a 4 anos.
Nossa, verdade. E qual é a métrica que protege contra isso?
A métrica que serve como verdadeiro escudo financeiro contra essa asfixia é o payback de CAC, ou seja, o tempo de recuperação.
Certo.
Consiste basicamente em calcular quantos meses a margem gerada por aquele novo cliente leva para cobrir o que foi gasto na sua própria aquisição.
O material traz um cálculo direto sobre isso. Se o CAC foi de R$400 e a margem mensal líquida gerada por ele é de R$120, a gente divide 400 por 120.
Isso aí.
O resultado é um payback de 3,3 meses. Ou seja, em pouco mais de 90 dias, o investimento inicial empatou. A partir do quarto mês, o dinheiro do cliente entra como margem livre para o crescimento.
E é esse indicador que dita a velocidade em que uma empresa pode crescer com as próprias pernas, de forma orgânica.
Sem depender de terceiros.
Exato. A sabedoria financeira estabelece que um payback acima de 12 meses coloca o negócio numa zona de risco muito alta.
Acima de um não complica.
Muito. Se demora mais de um ano para o dinheiro voltar, a operação perde a capacidade de se autofinanciar e passa a depender perigosamente de bancos, empréstimos ou injeção de investidores externos para continuar girando a roda.
Entendi. Ter um LTV monumental no papel perde toda a utilidade se o payback for longo demais.
Perde totalmente o sentido prático.
Maravilha, acho que o diagnóstico contábil está cristalino para quem está ouvindo a nossa imersão. Mas, saindo um pouco das planilhas e entrando na trincheira da operação do dia a dia...
Na prática, né?
Isso, na prática. Como um gestor pode mexer os ponteiros? Se ele percebe que o LTV de margem está baixo e o payback está demorando... Quais são as ações práticas?
O autor mapeia 4 alavancas claras de crescimento para expandir o valor do cliente.
Sim, 4 alavancas super aplicáveis.
A primeira é talvez a mais conhecida de todas, mas ainda assim subutilizada. O aumento do ticket médio.
O ticket médio pode ser elevado sem necessariamente aumentar o custo de aquisição, né?
Aham. A mecânica envolve criar ofertas complementares no momento exato em que o cliente já decidiu comprar. É o famoso cross-sell. Ou apresentar opções mais premium do mesmo serviço.
Oferecer a batata frita maior, né?
Degrau inicial para esticar o valor vitalício desse cara.
Legal. A segunda alavanca listada pela fonte é o aumento da frequência. Como a empresa consegue encurtar o tempo de inatividade entre a primeira e a segunda compra? Porque não dá para simplesmente torcer para o cliente lembrar da marca daqui a 6 meses de forma mágica, né?
Não, tem que ser intencional. E aí entram estratégias bem ativas, tipo transformar produtos de uso esporádico em assinaturas mensais, ou mapear o ciclo de vida do produto para enviar lembretes inteligentes. Se a empresa sabe que vende um item que dura 90 dias em média...
O marketing precisa estar presente no 80º dia, certo?
Com certeza. Tem que estar lá com uma facilitação de recompra, forçando essa frequência a subir organicamente antes mesmo do produto acabar.
Sensacional. A terceira alavanca é a redução do cancelamento, o churn. Como a gente viu lá atrás, a matemática aqui é explosiva para negócios recorrentes, né?
Explosivo.
Um pequeno estancamento na perda de clientes já multiplica o LTV. O foco deixa de ser apenas empurrar mais vendas goela abaixo e passa a ser o sucesso do cliente com o uso do produto.
O que é muito mais saudável a longo prazo. E a quarta alavanca abordada pela fonte é a expansão de linha de produtos.
Certo. O que seria isso na prática?
É a capacidade de criar ou até curar novos serviços e oferecê-los a quem já tem um histórico de confiança com a sua marca.
Ah, oferecer algo novo para quem já confia em você.
Isso. Porque o custo de aquisição para vender um segundo produto diferente para alguém que já está na sua base é virtualmente zero.
O que faz com que a margem de lucro dessa nova venda seja extraordinariamente alta, né?
Exatamente. Vai lá no teto.
Sabe, essas 4 alavancas deixam muito claro que o papel estratégico de um departamento de marketing e vendas não termina quando o cartão é aprovado pela primeira vez.
Nem de longe.
Na verdade, o trabalho mais lucrativo da empresa, aquele que realmente engorda o caixa de forma sustentável, começa no pós-venda.
Cultivar a base existente é onde as empresas que lideram seus mercados se distanciam daquelas que vivem sufocadas na busca diária por novos leads.
É a diferença entre trabalhar com desespero e trabalhar com estratégia. A mensagem central de toda a matemática do LTV aponta justamente para isso, sabe? A aquisição é apenas o começo da jornada financeira.
Perfeito. Então, amarrando tudo o que desbravamos hoje na nossa análise profunda para o pessoal que está acompanhando. O verdadeiro motor de crescimento sustentável não surge de espremer o orçamento olhando unicamente para a margem do primeiro pedido.
De jeito nenhum.
O teto real para o marketing é o LTV de margem calculado com bastante rigor. Vimos aqui que uma média geral é uma tremenda armadilha que subsidia clientes que geram prejuízo e esconde os mais valiosos da empresa.
Os desses estão aí para provar.
Isso. E desmontamos o mito de que importar a regra do Vale do Silício, lá do 3 para 1, funciona para negócios comuns que não têm caixa infinito. E, acima de tudo, que o payback de CAC é o verdadeiro guardião que impede a empresa de ir à falência enquanto espera o lucro futuro chegar.
É um resumo perfeito. E compreender e dominar todas essas engrenagens é absolutamente vital para quem nos ouve, sabe?
Com certeza.
Porque a clareza sobre o valor de longo prazo tira o negócio daquela guerra primitiva de preços e descontos só para fechar a primeira venda. A matemática do LTV confere a tranquilidade e até a agressividade necessárias para investir mais, adquirir os melhores perfis e prosperar cultivando um relacionamento.
Fantástico. E, bom, aqui vai um pensamento provocativo para a gente encerrar, construindo em cima de tudo isso que a gente viu.
Adoro.
Pensando no impacto matemático absurdo que a retenção e a queda do cancelamento têm no valor final do negócio. Será que o mercado não está investindo tempo demais construindo apenas funis de vendas mais persuasivos?
É uma ótima provocação.
Fica a reflexão. Até que ponto os grandes orçamentos deveriam ser redirecionados para redesenhar a própria arquitetura do produto ou do serviço, tornando ele tão profundo e integrado na vida do cliente que o ato de cancelar se torne algo praticamente impensável.
Mudar o foco, né?
Exato. Voltar a enxergar a jornada muito além daquele primeiro encontro. Fica o convite à reflexão para quem nos acompanha. Nos vemos na próxima imersão.